chegando pelas portas e janelas, avenidas e vielas. Elas estão chegando, elas estão chegando pelas portas e janelas, avenidas.
Olá, amigas e amigos que acompanham os podcasts da série Elas Estão Chegando, produzidos e apresentados pelas mulheres do Centro de Estudos Bíblicos do Estado do Espírito Santo, CBES. Dando sequência às narrativas sobre a resistência das mulheres ao patriarcado, nos textos bíblicos, hoje vamos conhecer a reação das mulheres à opressão política e econômica contida no capítulo 5 do livro de Neemias. Sou Laurinha Fortunata, colaboradora do CBES e atualmente morando em Frei Lago Negro, Minas Gerais. Antes de entrarmos no assunto deste episódio, vamos fazer memória dos antecedentes aos acontecimentos descritos no capítulo 5 de Neemias, que dá origem a esse movimento de resistência e protesto das mulheres. Pois bem, em 597 a.C., o exército da Babilônia invadiu Israel e levou para o exílio o rei e toda a elite. A partir daí, a Babilônia impõe a Judá pesados tributos, dentre outras regras. Como Judá não paga corretamente os tributos, em mais ou menos nos anos 587, 586 antes da nossa era, portanto, cerca de 10 anos mais tarde, Nabucodonosor, que era imperador da Babilônia, cerca e incendeia Jerusalém, mandando para o exílio os seus dirigentes e todos aqueles que tinham alguma influência sobre o povo. Vocês estão lembrados do podcast anterior em que foi descrita a situação da mulher naquele período? Que as mulheres estavam excluídas da vida religiosa? A mulher estava limitada apenas ao papel de filha, esposa e mãe. O templo, lugar do homem por excelência, é o símbolo do controle político e religioso. É o símbolo do controle do corpo da mulher, das ações da mulher. Com a destruição do templo e o exílio da elite real e sacerdotal, fez com que, entre aqueles que ficaram na terra, a religião passasse a ter um vínculo maior com a família. Com o esvaziamento das estruturas políticas e religiosas, o patriarcado perde força. É no espaço da casa, na família, no clã, é que são realizados os cultos, como no período tribal. Então, o culto e a forma de expressão da fé fica assim mais inclusiva. Citando o autor Hildo Bongás, a casa, espaço próprio das mulheres, torna-se o lugar onde a fé é vivida e expressada. As mulheres começam a expressar com mais liberdade seu pensamento e suas reflexões sobre Deus. No ano 539 a.C., portanto, cerca de 50 anos depois, o Império Persa derruba o Império Babilônico e, ao assumir o domínio sobre os povos que eram subjugados por ele, permite que esses povos voltem para seus países e sigam suas religiões e suas culturas. Mais ou menos 538, chega em Israel o primeiro grupo de expatriados. O decreto de Ciro, imperador da Pérsia, não só permitiu a volta dos exilados, como também que reconstruísse o templo em Jerusalém, ao custo de altos tributos e também muita subordinação política. Aparentemente, os persas não parecem tão violentos quanto os assírios e os babilônicos, mas, na prática, eram implacáveis com os povos dominados que deixassem de pagar os tributos ou tentar independência. Esse novo jeito de governar dos persas, dividindo o território, permitia a descentralização do poder, fazendo com que ascendesse alguns nobres, governadores e magistrados dentro dos povos dominados. Era um número muito pequeno, mas eram estes mesmos que oprimiam a imensa maioria do povo que sofria com a miséria e a fome. Vamos ver então o que diz o texto de Neemias, no capítulo 5, versículos de 1 a 5. O povo pobre, sobretudo as mulheres, começou a protestar fortemente contra seus irmãos judeus. Uns diziam: fomos obrigados a vender nossos filhos e filhas para comprar trigo e assim comer e não morrer de fome. Outros diziam: passamos tanta fome que precisamos hipotecar nossos campos, vinhas e casas para conseguir trigo. Outros ainda diziam: tivemos que pedir dinheiro emprestado, penhorando nossos campos e vinhas, para podermos pagar os impostos ao rei. Pois bem, nós somos iguais aos nossos irmãos, e nossos filhos são como os filhos deles. Mas apesar disso, somos obrigados a sujeitar nossos filhos e filhas à escravidão. E algumas de nossas filhas já foram reduzidas à escravidão e não podemos fazer nada, pois nossos campos e vinhas já pertencem a outros. Como podemos perceber, há uma clara reclamação contra o endividamento e o empobrecimento da população camponesa. E qual era o motivo deste endividamento? Pois bem, o imposto real deveria ser pago em prata. Isso assim, já tinha um montante já pré-estabelecido. Só que o império não levava em consideração a produtividade daquele ano. Como aquele povo não possuía reserva de prata, ele precisava adquirir fora de Israel. Com isso, as camponesas e camponeses eram obrigadas e obrigados a vender sua produção para comprar essa prata e muitas vezes pegar emprestado a juros abusivos para pagar os tributos ao rei. Vendendo a sua produção, ficavam totalmente vulneráveis, já que fica sem ter com que se alimentar, como sobreviver. Então pegava mais empréstimo para comprar alimentos. Acontece que a elite que emprestava o dinheiro tomava as terras, as vinhas e tudo o que aquelas famílias possuíam. E quando elas já não tinham mais nada a entregar, a oferecer, esses credores levavam suas filhas, seus filhos como escravos. Aquelas mulheres que já haviam experimentado um certo empoderamento durante o exílio da classe dominante, não iria ficar de braços cruzados se lamentando. A dor de ver o sofrimento de seus filhos e suas filhas sendo escravizados e escravizadas, e aquela dívida que só aumentava, as mulheres se organizam para protestar contra aquela situação de injustiça. Neemias, que havia sido nomeado governador da província de Judá, tinha, dentre outras atribuições, a de erguer as muralhas da cidade e reconstruir o templo. Enquanto ele erguia as muralhas, esses corpos famintos e miseráveis de mulheres indignadas ocuparam as ruas para protestar e exigir mudanças. Notem que, mesmo oprimidas, as mulheres pobres, a maioria camponesas, que já havia experimentado uma certa liberdade durante o exílio da elite, não se intimidam e se mobilizam e vão até o governador para exigir que tome alguma providência. Diante dessa pressão, Neemias se vê obrigado a convocar a Assembleia dos Nobres e, com isso, promover uma mini reforma social, que incluía perdão das dívidas, devolução dos meios de produção e libertação de quem havia sido escravizado. Sobre essa assembleia, vamos ver o que diz Neemias 5, versículo de 6 a 13. Fiquei indignado ao ouvir estas queixas e o que estava acontecendo. Não me contive e repreendi os nobres e os magistrados, dizendo: vocês estão agindo como usurários em relação a seus irmãos. Convoquei contra eles uma assembleia geral e lhes disse: nós, à medida que pudemos, resgatamos nossos irmãos judeus que se tinham vendido aos estrangeiros. Vocês, porém, vendem seus irmãos para que os resgatemos. Eles não acharam respostas e ficaram calados. Eu continuei: o que vocês fazem não está certo. Vocês não querem agir conforme o temor de nosso Deus, para que as nações inimigas não caçoem de nós? Eu, meus irmãos e meus ajudantes também emprestamos dinheiro e trigo para essas pessoas. Pois bem, vamos perdoar essa dívida. Devolvam-lhes hoje mesmo os campos, vinhas, olivais e casas. Perdoem também a penhora em dinheiro, trigo, vinho e óleo que vocês tomaram deles. Eles disseram: vamos devolver tudo sem cobrar nada. Faremos como você propôs. Então, chamei os sacerdotes e, na presença destes, fiz com que eles jurassem manter a palavra. Depois, sacudi a dobra do meu manto e disse: que Deus sacuda para fora de sua própria casa e de seus bens todo aquele que não mantiver a palavra. Será sacudido e despojado. Toda a assembleia respondeu amém e louvou a Javé. E eles cumpriram o que haviam prometido. Fica para nós alguns questionamentos. Será que Neemias teria tomado essa decisão se não fosse a pressão daquelas mulheres que ocuparam as ruas de Jerusalém? O texto não nos conta, mas com certeza algumas daquelas mulheres deveria ter seus maridos, algum filho, também sendo explorados na construção das muralhas. O que podemos aprender dessa passagem bíblica é que, por mais que tentem calar a voz das mulheres, por mais que tentem invisibilizá-las, nunca conseguirão, pois são elas que mais sofrem quando há algum tipo de injustiça. Então é justo dizer que onde a vida estiver ameaçada, dali ecoarão os gritos de revolta, mas também atitudes de organização para fazer a luta coletiva. Se esse fato foi registrado no livro mais lido do mundo, é porque não se pode contestar a força das mulheres quando organizadas. Em todos os períodos históricos, as mulheres sempre estiveram presentes nas lutas pela liberdade e em defesa da vida. Foram muitas ações contra as injustiças sociais, contra o preconceito, perda de direito, contra as mais diversas formas de violências. No Brasil, desde a invasão portuguesa, que as mulheres foram obrigadas a fazer o enfrentamento, até hoje, há uma intensa articulação para que não haja retrocessos naquilo que já foi conquistado com muito suor, sangue e lágrimas. No Brasil em particular e na América Latina como um todo, assim como na Bíblia, a tentativa de silenciar as mulheres levaram muitas delas à morte. Só para fazer referência, podemos citar Margarida Alves, que ousou defender os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais de Alagoa Grande, na Paraíba, e foi assassinada em 1983. Defensora da reforma agrária e dos direitos da mulher, foi e continua sendo referência e fonte de inspiração para todas nós.
Não faz muito tempo, seu moço, nas terras da Paraíba, viveu uma mulher de fibra, Margarida se chamou. E um patrão com a bala tentou calar sua fala, e o sonho dela espalhou. Já faz muito tempo, seu moço, que em riba desse chão, que em toda a nossa nação, o pobre é pra lá e pra cá. Lavrador faz, mas não come, e a miséria é sobrenome do povo desse lugar. E quando na carne da gente mordia a opressão, Margarida erguia a mão, seu grito era nosso clamor. E quando na carne da gente mordia a opressão, Margarida erguia a mão, seu grito era nosso clamor.
Lá em Jerusalém, mulheres foram para as ruas por causa da fome no campo, devido à exploração exercida pelos seus irmãos judeus e um sistema político que cobrava altos tributos. Aqui no nosso país, sempre houve muita tolerância por parte de quem governa, com os latifundiários, grileiros, garimpeiros e, sobretudo, com as grandes empresas capitalistas que degradam o meio ambiente por meio do monocultivo, transgênicos, venenos e impõem tantas outras formas de morte. É importante fazer a luta coletiva no sentido de emancipar a mulher política e economicamente, pois quando uma mulher se liberta, se empodera, ela acaba libertando e empoderando muito mais pessoas. E Ivone Gebara, uma freira católica, filósofa e teóloga feminista, disse o seguinte sobre a luta das mulheres: não foram poucas as obras literárias e os movimentos sociais nacionais e internacionais a reconhecer a importância capital da luta das mulheres nas últimas décadas. Luta para sair da opressão e do anonimato cultural, político, social e econômico. Luta para se tornar sujeitos de direitos a partir de um direito diferente, não o direito hierárquico, patriarcal, que protege o latifúndio, o homem branco e suas hierarquias tornadas verdades natural e global, mas o direito capaz de considerar uma cidadania plural, onde as diferenças são partes integrantes de sua construção. Hoje, a luta das mulheres continua como no passado, a buscar a dignidade humana, feminina e masculina, como uma conquista de cada dia e de cada geração. As novas relações humanas, e as novas relações com a Terra são responsabilidades pessoal e coletiva, frutos de nossa criatividade e da contínua resistência que desenvolvemos contra as forças que tentam matar a liberdade e a justiça, a ternura e a misericórdia. A luta das mulheres continua de formas e cores diferentes, aqui e acolá, testemunhando o renovado amor pela vida presente em todas nós. Até o próximo podcast. Paz e bem.
Daqui a algum tempo, seu moço, se a gente não se cuidar, se o pobre não se ajuntar, tubarão engole a alegria. Pois o jeito é treinar o braço pra desatar esse laço que amarra a flor do dia. E quando na roça da gente brilhar as espigas, vai ter festa e nas cantigas Margarida vai viver. E quando na praça e na rua florir Margarida, vai ser bonito de ver, vai ser bonito de ver, vai ser bonito de ver.